Madison, A Linda Fazenda de Deus, capítulo 4, Anos de Decisão. Agora, como nunca antes, precisamos compreender a verdadeira ciência da educação. Se deixarmos de compreender isso, jamais teremos lugar no reino de Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João 17, verso 3. Se é esse o preço do céu, não deveria então nossa educação ser conduzida nessas linhas? Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, página 53. Percy Magan, amigo de Edward, permaneceu no Battle Creek College. Entretanto, sua educação fora interrompida devido a uma urgente necessidade de seus serviços como professor de história. Enquanto Edward lutava com os problemas de seu primeiro ano como diretor, Percy aprofundou-se na preparação de suas classes de história. Estudou além dos requerimentos do curso. Estudou especialmente os escritos da mãe White sobre reforma educacional e assuntos relacionados. Ao término de seu primeiro ano de ensino na faculdade, permaneceu dedicado a certos princípios básicos de reforma que iriam colocá-lo em destaque pelo resto da vida. Após o primeiro ano de Edward como diretor em Minneapolis, os Sutherlands mudaram-se para o Union College, onde estabeleceram seu novo lar. Então partiram para Harbor Springs, no estado de Michigan, para participar da primeira convenção educacional da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os efeitos da Conferência de Minneapolis de 1888 e sua mensagem de justiça pela fé causaram um tremendo impacto. Entretanto, a reação cresceu lentamente. Todavia, um sentimento de mudança pairava no ar, enquanto 100 professores reuniram-se para aquelas 6 semanas de estudo. Foi ali que Edward reencontrou Percy Magan e renovou a amizade para com ele. Percy, disse ele após os primeiros calorosos cumprimentos, ouvi que é ótimo pescar em Harbor Springs. Vamos tirar um dia de folga para pescar. Para Edward não havia nada mais delicioso do que um peixe fresco frito na manteiga. Para mim, a pescaria perdeu o encanto, disse Percy. Então Edward viu aquele brilho sugestivo em seus olhos. Percy explicou que havia se tornado vegetariano e não tinha interesse em pescar ou caçar qualquer outro animal para se alimentar. Você sabe, Mãe White recebeu luz sobre esse tipo de dieta que deveríamos ter. Os argumentos de Percy eram tão persuasivos e tão firmemente embasados na inspiração que o jovem casal Sutherland tornou-se vegetariano daquele dia em diante. Então os dois começaram a discutir outros assuntos importantes. Tanto Percy como Edward tinham um forte desejo de crescer e obter mais luz. As mensagens que Mãe White trazia à jovem igreja encorajavam o crescimento a novas áreas inexploradas. E naquele momento, 100 dos principais educadores da igreja concordaram em considerar os princípios básicos da nova educação que Mãe White parecia achar tão importante. Como você se sente sobre essa ideia da Mãe White de que nossas escolas deveriam estar localizadas em áreas rurais? Edward inquiriu Percy na primeira oportunidade que tiveram de conversar a sós. Percy pensou por um momento. Você sabe que eu concordo, sorriu para o amigo com aquele amável sorriso irlandês. Uma coisa puxa a outra. Localização no campo, muita terra fértil, professores e estudantes trabalhando juntos e sendo bem-sucedidos em trabalhar para sustentarem a si mesmos. Tudo parece se encaixar muito bem. Isso é um dos princípios básicos, não é? Disse Sutherland de forma pensativa. Sim, mas não é o primeiro princípio básico. O mais importante é que o conhecimento de Deus seja a essência da educação. Sua palavra deve ser o principal livro didático juntamente com o livro da natureza, o qual ocupa o segundo lugar. Edward lembrou-se de que Mãe White havia defendido tal programa de educação por algum tempo, ainda antes da fundação do Barrow Creek College. Ele se perguntou por que essas mensagens, às quais a igreja era tão vagarosa em seguir, se mostravam de urgente importância agora. Será que a mensagem de Minneapolis de justiça pela fé havia aberto suficientemente os corações e mentes, de modo que talvez Deus faria algo importante naquela convenção de educadores? Percy, eu gostaria de ir para o sul e começar a trabalhar em um daqueles estados. Mãe White falou muito acerca das necessidades do Sul. Talvez devêssemos ir para lá, falou Wentworth. Se estivermos dispostos, entendo que Deus nos abrirá o caminho para trabalharmos onde lhe formos mais úteis, respondeu Percy. Ao serem os princípios básicos de educação discutidos naquela convenção de 1891, Edward percebeu estar em plena simpatia com todos eles e sentiu grande vontade de prosseguir nesse ramo da obra. Gostaria de conversar com Mãe White sobre isso, porém reconheceu que ela não estaria por perto. Ela havia decidido ir à Austrália. Durante 17 anos, Ellen White tentara fazer com que os irmãos de Battle Creek mudassem a faculdade para uma área rural. Todavia, eles não fizeram nada. Embora mantivesse laços de afeição com esses mesmos irmãos, sentiu-se guiado por Deus a mudar-se para a Austrália, local onde esperava que uma escola pudesse ser estabelecida e conduzida de acordo com o plano de Deus. Certa tarde, próximo ao final da convenção, Edward correu até o quarto onde ele e Sally estavam hospedados. Sally, sabe o que acabou de acontecer? Não posso adivinhar. Ela sorriu como se já soubesse de que seria uma boa notícia. Não iremos mais ensinar no Union College neste outono. A Associação Geral nos chamou de volta ao Battle Creek College. E o que vamos ensinar? Devo ensinar história e você estará à frente do Departamento de Artes e ensinará alemão. Sally sentou-se na cadeira mais próxima. Foi bom não termos desencaixotado todas as nossas coisas lá em Codville. Ela suspirou e sorriu para seu marido. Os jovens Sutherland voltaram ao Union College para encaixotar seus poucos pertences. Depois que retornaram ao Battle Creek College, ambos consideraram uma honra pertencer ao corpo docente da amada escola em que se formaram. Pouco antes das aulas começarem, o presidente informou a Edward que ele não ensinaria história como havia pensado, porém Bíblia. Não esperávamos por esse transtorno, Edward, mas temos de tirar o melhor proveito disso. Tenho certeza de que você entenderá. Então, Edward assumiu seus deveres como professor Sutherland na mais importante faculdade da denominação. Ele não possuía nenhum livro didático, nenhum plano de estudos, nem mesmo um esboço. Ensinou história do Antigo Testamento e atuou como preceptor do prédio masculino. Apesar de sua recém-adotada dieta vegetariana representar apenas uma pequena parte de suas convicções sobre educação e estilo de vida, mesmo assim, o assunto se tornou o primeiro problema sério em sua nova função como professor da faculdade. Ele raciocinou que a disciplina História do Antigo Testamento deveria começar em Gênesis. Corajosamente guiou sua classe aos primeiros capítulos do livro, no qual descobriram e discutiram longamente a dieta que Deus dera ao homem em seu estado perfeito e edênico. Os estudantes perguntaram: existe alguma razão para que esse tipo de dieta não seja usado hoje? Estudaram até o 9º capítulo de Gênesis. Ali descobriram que o uso do alimento cárneo fora permitido somente após a terra ser devastada pelo dilúvio. O jovem professor de Bíblia não escondeu sua luz debaixo da cama. Marcos 4:21. Expôs as próprias convicções sobre dieta e também os ensinamentos defendidos pela mãe White em conformidade com o que Deus lhe havia revelado. Disse aos estudantes que desfrutava de uma saúde maravilhosa com uma dieta vegetariana. Vários de seus estudantes passaram a seguir seu exemplo. A fim de evitar embaraços, a administração da faculdade providenciou 2 mesas vegetarianas no refeitório, mas isso não resolveu a questão. O presidente Prescott chamou Edward Sutherland ao seu escritório, onde o jovem professor confrontou-se não somente com o presidente, mas também com a chefe da cozinha da instituição. Edward, apreciamos seu trabalho como professor de Bíblia, mas precisa entender que deve evitar discutir assuntos que podem levar a controvérsias e fanatismo. O presidente olhou para ele compassivamente e disse: você entende, não é? Então a chefe da cozinha falou: Edward, estou surpresa por você agitar os estudantes com um assunto tão trivial. Edward não argumentou nem cedeu. Suas convicções permaneceram e seus estudantes com ele. Dentro de 3 anos, o próprio presidente tornara-se vegetariano e a carne desaparecera do refeitório do Battle Creek College para nunca mais voltar. Tanto Edward Sunderland quanto Percy Magan consideravam uma grande bênção a associação com o presidente Prescott. Reconheciam seu profundo intelecto e grande devoção. Às vezes, Prescott tinha pensamentos tão profundos que seus jovens colegas não conseguiam acompanhar, mas essas circunstâncias aumentavam o respeito que tinham por ele. Havia assumido a presidência do Battle Creek College logo no início, quando a instituição ainda estava em desenvolvimento, dando-lhe uma maturidade estável e organizada. Entretanto, o presidente Prescott nunca abandonara as algemas de sua educação clássica. Entendo que quando esta faculdade foi estabelecida, a mãe White desaconselhou localizá-la na cidade. Edward disse a Percy certo dia, enquanto caminhavam juntos em direção às salas de aula. O assunto já estava em sua mente por algum tempo. Sim, desde quando ela insistiu para que fosse edificada no campo, concordou Percy. Ouvi dizer que quando ela retornou a Battle Creek, depois de uma longa estadia na Califórnia, ficou sabendo que a faculdade seria construída na cidade de Battle Creek. Em seguida, ela sentou e chorou. Percy pensou por um momento. Tenho certeza de que a mãe White derramou muitas lágrimas em razão de o povo de Deus ser tão lento para tomar a direção que ele mostrara por meio dela. Quando chegaram ao prédio, Edward disse as palavras finais. Bem, agradeço a Deus por ela ter apoiado a faculdade mesmo assim e também pelo contínuo envio de advertências e apelos desde aquela época para que os irmãos façam o que Deus deseja que seja feito. Um sentimento de nostalgia se apossou de Edward. A mãe White tinha ido à Austrália e mesmo que suas cartas vinham frequentemente trazendo advertências e encorajamento, não era como tê-la próxima, a quem eles poderiam recorrer, fazer perguntas e orar com ela. Edward continuava a se perguntar o que exatamente teria acontecido se os líderes educacionais tivessem seguido seu conselho e feito o que Deus pediu. Um desejo cresceu em seu coração: fazer parte de uma instituição educacional que seguiria a orientação de Deus em todos os aspectos. Parecia impossível que a faculdade pudesse ser removida de Battle Creek. Limitada por sua localização, não seria possível seguir o conselho que mãe White havia dado sobre tornar a agricultura o ABC da educação. Triste e decepcionada, ela saiu da amada Battle Creek e foi para a Austrália, do outro lado do mundo. Ali, ela vislumbrou uma oportunidade de fundar uma escola de acordo com o modelo que Deus lhe havia revelado. A escola de Avondale, em Currumbong, Austrália, recebeu seu cuidado e direcionamento para abençoar o mundo inteiro. Edward sabia que a igreja e os líderes de Battle Creek sentiam certo remorso pelo passado, uma dolorosa solidão, um vazio espiritual e uma crescente preocupação com o futuro. Edward lembrou-se das palavras do presidente Prescott logo após a convenção de Harbor Springs. Agora demos ao Senhor uma chance de trabalhar mais de acordo com a sua mente e menos de acordo com nossas ideias. Edward sabia que a luta de toda reforma e reavivamento espiritual é travada entre a mente de Deus e as ideias dos homens. Todavia, os anos nos quais o conselho deveria ser aceito passaram para a eternidade. Os planos corretos que deviam ter prevalecido ficaram confinados às mensagens da serva de Deus e não foram postos em prática. Edward e o amigo Percy falavam com frequência sobre o problema e uniam orações em fervorosas súplicas para que a vontade de Deus fosse feita na faculdade e em todas as outras áreas da crescente obra. Ambos eram extraordinariamente promissores. Ambos tinham visão, sabedoria e fé. Ambos tinham se posicionado firmemente ao lado da mensagem de justiça pela fé. Esta passou a fazer parte do fundamento de suas experiências, e os anos seguintes serviram apenas para aprofundar e fortalecer a certeza de que Deus podia e iria operar neles aquilo que era agradável aos seus olhos. Certo dia, ao chegar novamente a primavera, Edward foi para casa, levando a série notícias de que seriam transferidos outra vez, agora para o extremo oeste dos Estados Unidos.